Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
9 de março de 2024, esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Jaime Faria. Para todos os votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo.português.com. Não esqueça, pode também ouvir-nos em FM com as rádios parceiras em Cabo Verde, em Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Pode também ouvir-nos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM, em Climane com a nova Rádio Paz, em Nampula e Rádio Encontro, na Beira é a Rádio Pax. E na Guiné-Bissau estamos em FM, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casamai. Em Catió estamos com a Rádio Educativa. Na cidade de Cachungo ouvem-nos em FM com a Rádio Lerubando, em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, a Buba é a Rádio Papagaio e em Bissau estamos em FM com a Pidgey e a Capital FM. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia para sabermos o que faz a atualidade neste sábado, falaremos também dos resultados da Super Terça-feira aqui nos Estados Unidos. Foram as eleições primárias em 15 estados mais um território americano e falaremos depois também com uma pesquisadora espanhola que com a sua pesquisa quer dar ao mundo uma outra imagem de Moçambique, não apenas de um país que tem problemas humanitários e problemas de insurgência em Cabo Delgado. E depois vamos ter aqui uma conversa com o saxofonista moçambicano Moreira Chonguissa. Mas agora é o Mundo em Notícia com a Voz da América.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com a Zainab Abdelrahman. Sou a Mãe Miguel para apresentar as notícias. As forças americanas e aliadas abateram 15 drones de ataque unilateral disparados por rebeldes yemenitas apoiados pelo Irão no Mar Vermelho e no Golfo do Aden neste sábado, disse o Exército dos Estados Unidos. Pouco depois, os rebeldes reivindicaram o ataque, dizendo que tinham disparado mísseis contra um navio comercial americano e lançado drones contra navios de guerra dos Estados Unidos no Mar Vermelho e no Golfo do Aden. Foi um dos maiores ataques dos Houthis desde novembro, quando iniciaram uma campanha de ataques de drones e mísseis contra navios na área do Mar Vermelho, vital para o comércio mundial, em solidariedade declarada com os palestinianos durante a guerra de Israel contra os militantes do Hamas, apoiados pelo Irão na faixa de Gaza. O Comando Central dos Estados Unidos, ou SETCOM, disse que o ataque Houthi em grande escala ocorreu antes do amanhecer no Mar Vermelho e no adjacente Golfo do Aden. O Comando Central dos Estados Unidos e as forças da coligação determinaram que os drones representavam uma ameaça iminente aos navios mercantes, à Marinha dos Estados Unidos e aos navios da coligação na região. A Organização das Nações Unidas alertou na sexta-feira que milhares de pessoas, especialmente mulheres grávidas, correm o risco de perder cuidados de saúde vitais à medida que a violência de gangues se arrasta no Haiti. Se a cidade de Port-au-Prince permanecer paralisada nas próximas semanas, quase 3 mil mulheres grávidas poderão ver negado o acesso a cuidados de saúde essenciais e quase 450 poderão enfrentar complicações obstétricas potencialmente fatais se não receberem assistência médica, diz um relatório das Nações Unidas. A organização alertou também que mais de 500 sobreviventes da violência sexual poderão ficar sem cuidados médicos até o final de março se as condições não melhorarem. Hoje, muitas mulheres e meninas do Haiti são vítimas da violência indiscriminada cometida por gangues armadas. As Nações Unidas apoiam-nas e estão empenhadas em continuar a prestar assistência de que necessitam, afirmou a coordenadora residente humanitária das Nações Unidas, Ulrika Richardson. Além disso, centenas de milhares de estudantes poderão ver os seus registros destruídos à medida que escolas e gabinetes do Ministério da Educação foram vandalizados. Tais danos irreparáveis podem impossibilitar que os alunos recebam os seus históricos escolares ou diplomas no futuro, afirmou um comunicado do Ministério da Educação Nacional e Formação Profissional, apelando à proteção das escolas como um bem público. tiros esporádicos, entretanto, ocorreram naquela cidade na noite de sexta-feira, que foi ontem, reportou um correspondente da agência France Presse. As condições humanitárias continuam a deteriorar-se e grupos de ajuda e organizações não-governamentais alertaram para a escassez de recursos médicos e fornecimento de alimentos, depois de grupos armados terem desencadeado o caos generalizado na tão problemática nação caribenha na semana passada. Continuamos a apresentar as notícias. Há poucas horas de aderirem oficialmente à Aliança esta semana, os soldados suecos juntaram-se ao outro mais recente membro da NATO, a Finlândia, na componente nórdica dos maiores exercícios do Tratado do Atlântico Norte desde o fim da Guerra Fria. Chamados de resposta nórdica, os exercícios começaram na quinta-feira na Finlândia e na Noruega e incluíram 20 mil participantes de 13 países. O ministro da Defesa da Suécia, Paul Johnson, numa publicação na plataforma de redes sociais X, que era antes Twitter, disse que a Suécia contribuiu com cerca de 4.500 homens. Johnson disse que eles se juntaram ao pessoal finlandês e norueguês durante 3 dias de exercícios de guerra de alta intensidade num clima subártico. É importante poder contribuir com esta capacidade especial sueco-norueguesa-finlandesa para a NATO, disse Johnson no seu post.
Foram as notícias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. Analistas em Luanda consideram a aposta na capital humana a chave para os desafios dos países que compõem a SADEC. Para falar sobre o assunto, ouvimos os economistas Nathaniel Fernandes e Heitor Carvalho e o especialista em relações internacionais Inquinamo Tussamba.
O capital humano e financeiro é o lema escolhido pela presidência angolana na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, cujo mandato termina em agosto do corrente ano. Em Luanda estão reunidos o espírito dos 16 países que integram a organização regional. A situação financeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, nomeadamente o orçamento para 2024-2025 e a mobilização de recursos através da captação de fundos, foram os principais temas abordados na sessão de trabalhos de peritos, cujo relatório será submetido na reunião do Conselho de Ministros, prevista para este domingo. Um outro assunto em cima da mesa dos peritos da região tem que ver com a situação alimentar e nutricional, a sustentabilidade e a industrialização, sendo desafios que os países membros se propõem a realizar. Alguns analistas contactados pela Voz da América levantam algumas dúvidas sobre o alcance destes objetivos, a julgar pela realidade interna de cada país membro. Uma outra preocupação que está em discussão diz respeito à necessidade dos Estados-membros mobilizarem contribuições para apoiar as missões de paz da SADEC, quer em Moçambique, quer na República Democrática do Congo, por serem essenciais para a implementação da Agenda de Paz e Segurança na África Austral. Ao assumir a liderança da SADEC o ano passado, o presidente João Lourenço pediu trabalho afincado dos Estados-membros para o cumprimento das ações constantes do Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional, que estabelece uma agenda de desenvolvimento sustentável nas áreas social, económica, política, governativa e de segurança. Entretanto, o economista Nathaniel Fernandes aponta a inclusão financeira como principais desafios para os países da comunidade conseguirem ultrapassar as grandes preocupações relacionadas com a situação alimentar e nutricional, bem como da industrialização.
Tanto na situação alimentar e nutricional como na industrialização, um dos grandes entraves é a não inclusão financeira das pessoas. E não há inclusão financeira das pessoas porque também não há inclusão de cidadania das pessoas. Muitas pessoas na região, especialmente aqui no nosso país, nem sequer têm cidadania. Então, para elas terem acesso a serviços financeiros fica difícil. Tanto a industrialização como até mesmo a questão nutricional passam pela inclusão das pessoas, porque se as pessoas não têm como financiar as suas atividades e têm riscos que são extremamente altos, fica difícil as pessoas produzirem para elas próprias.
Mas, doutor, os anúncios de vários programas que têm sido feitos, olhando para o nosso caso em concreto, a realidade angolana, fala-se de vários programas ligados à assistência social, nutricional, no sentido mesmo de combater este fenómeno da nossa realidade, não têm sido suficientes?
não são suficientes e não serão suficientes, a menos que comece a fazer a inclusão das pessoas e a capacitação das pessoas. Todos os nossos programas, nosso país, têm falhado, sobretudo, porque falhamos na vertente de capacitação e inclusão das pessoas na visão de progresso. Essa tem sido a grande falha. É necessário que as pessoas sejam incluídas no próprio progresso que se pretende para melhorar a vida dessas pessoas. E isso não tem sido feito, ou não tem sido feito da melhor maneira. Então, nós vamos continuar até desses grãos. Nessas discussões da SADEC, por acaso, falam exatamente disso.
Para o economista Nathaniel Fernandes, existem vários outros instrumentos que os países da região podem implementar. Quanto à industrialização dos países da comunidade, o economista defende sair da teoria para a prática em relação à aposta no capital humano.
Não é uma iniciativa da presidência angolana, já começou antes do início da presidência angolana. A SADEC já tinha esse ponto na pauta, com a ajuda da União Europeia e por aí afora, mas as pernas para andar ainda estamos longe do caminho que aquilo que pretendemos chegar. O conhecimento tem que chegar aqui.
O que é necessário fazer no sentido de lá chegarmos para este objetivo?
O mais importante em todos os objetivos que requerem um avanço tecnológico é que esse avanço se faça com as pessoas, né? Com as pessoas do local. Nós temos que aprender em África a transformar os recursos que temos. Nós temos recursos, mas os recursos não sabemos como transformá-los. Então, o que é que fazemos? Nós recolhemos os recursos e mandamos para ser transformados lá fora. Depois nós compramos esses mesmos recursos transformados para aqui. É necessário capacitar as pessoas no sentido de que elas tenham a capacidade de transformar os recursos que o país tem e que a região tem. E essa interação entre as pessoas, no sentido de irem transformando o meio ambiente em questão, é que irá fazer com que nós possamos industrializar, é que irá fazer com que realmente a Angola e a região dê um passo no sentido do desenvolvimento. Esse é o grande desafio para a África.
Entretanto, o economista Heitor Carvalho é de opinião que toda a iniciativa para industrializar as economias deve ter como ponto de partida o investimento no setor da agricultura, uma das fontes para fomentar a agroindústria.
A industrialização é fundamental, os serviços são fundamentais. A agricultura também é fundamental, mas a agricultura em todo o lado do mundo é deficitária, necessita de subsídios. E, portanto, tem que buscar a outros setores os subsídios que ela necessita.
Mas quais são esses setores, Victor?
A todos os outros. Quando o Estado tributa os setores todos e entrega um subsídio à agricultura, tributa a todos, vai buscar valor acrescentado a todos os outros e entrega uma parte desse valor acrescentado sob a forma de tributos a entrega à agricultura. Portanto, ou seja, há uma transferência de resultados que é feita entre estes dois setores, não é? Entre os vários setores. Só que não está discriminado quais são, não é?
Uhum.
Mas o certo é que a agricultura precisa disso. A agricultura pesa muito pouco. As pessoas têm que meter isso na cabeça. O Brasil, o peso da agricultura no Brasil é de 4,5%. O peso do agro é que é de 30% e tal. Agro e agricultura são coisas muito diferentes.
Doutor, então, olhando para a realidade dos países da região da SADEC,
onde está o valor acrescentado do agro é no agroindustrial, na industrialização alimentar, nos produtos industriais, no tratamento industrial dos produtos alimentares. Aí é que está o valor acrescentado. Repare que no PIB do Brasil passa-se de 5% aproximadamente para a agricultura para 30% que é o agro. Uhum. Tem 25% da agroindústria. Está a ver? Portanto, nós precisamos, é na indústria e nos serviços, que está o valor acrescentado hoje em dia da produção. E, portanto, apostar na indústria é fundamental, uma vez que nós serviços, apesar de sermos basicamente serviços por causa da comercialização, com o nível de rendimentos que temos, os serviços têm que ficar-se pelo comércio e pouco mais. Mas é isso, não é? É aposta, grande aposta, em termos de postos de trabalho, em termos de criação de valor acrescentado, está na indústria. Está em não em produzirmos nos setores básicos, mas industrializar esses setores básicos, quer a pesca, quer a agricultura, quer florestas, industrializar isso e com isso criar valor acrescentado. Tem até o setor mineral, não é? O petróleo, o gás, os diamantes podem ser perfeitamente industrializados e aí é que está o valor acrescentado. Em vez de exportarmos petróleo em bruto, exportarmos petróleo refinado. Em vez de comprarmos petróleo refinado, consumimos petróleo refinado internamente. É na industrialização do país que está em primeiro lugar a criação de valor e a criação de emprego.
Heitor Carvalho afirma, por outro lado, que Angola precisa de aprender mais com os outros países da região sobre os desafios da industrialização e destaca a importância deste assunto ser discutido no país.
Angola está na cauda da CADC em tudo. Nós não lideramos coisa nenhuma. Se quisermos pôr-nos a pensar que vamos liderar, não vamos fazer nada. Vamos aprender com a SADC. Nós temos que aprender com a SADC, aprender com quem faz bem. Nós podemos optar por... Temos duas opções. Ou nos dedicamos à SADC, onde estamos no fundo da tabela, e vamos aprender com os melhores. Ou vamos para a comunidade de estados do... África Central, nem sei o nome bem. Onde estamos no meio da tabela, mas onde estão os piores da África. Portanto, nós queremos saber, nós temos de definir, se queremos estar no futebol de bairro, a meio da tabela, ou se queremos estar na girabola, em último lugar.
Mas o facto,
lutar para a permanência.
O facto de estarem a surgir estas iniciativas com debates aqui a nível do nosso país não é uma forma também de despertar...
É muito importante que se façam estas coisas e que se debate, que se desperte essa necessidade, mas liderar nunca. Nós temos que aprender, não é com espírito e para lá com espírito que vamos liderar, porque nós... Por isso, simplesmente, não temos indústria. Não temos. Temos que a criar. É urgente que a criamos, mas não temos.
Do seu ponto de vista, Dr. Heitor Carvalho, por que é que o Parque Industrial em Angola anda moribundo até hoje?
Porque há todo um conjunto de problemas do ambiente de negócios que têm determinado que assim seja, não é? Nós até muito recentemente, a quase totalidade dos nossos empresários eram empresários, coisas, não é? Como é que se diz? PEPs, não é? Empresário PEP, a quase totalidade. Havia exceções e honrosas exceções, mas a quase totalidade eram empresários PEP, não é? Portanto, que recebiam fundos provenientes do Estado como se fossem fundo perdido e tinham pouco nenhuma experiência de gestão, tinham pouco ou nenhuma experiência sobre o setor onde estavam a atuar, etc. Nós estamos a começar, agora estamos a começar. Ainda bem que estamos a começar, não é? É bom que se comece.
Pois, mesmo assim também, isto não há o receio de que os empresários estrangeiros tomem de assalto estes projetos industriais?
Não pode haver esse receio. Temos que produzir. A proteção da indústria nacional é uma coisa muito importante. E essa proteção, estou a dizer que nós não precisamos de aderir ao mercado comum da SADC de um dia para o outro. O que não podemos fazer é estar, eu acho que já estamos há Há quantos anos é que nós estamos a tentar entrar no mercado da CADC? É bem há 20 anos.
A segurança alimentar na comunidade dos países da África Austral deve ser a base para se projetar uma industrialização sustentável. Esta é, de resto, a opinião do especialista de relações internacionais, Kinkinam Tussamba.
É uma questão importante, porque nós, enquanto Angola, assumimos a presidência da SADC no ano passado, no mês de agosto, e nós já falávamos mais ou menos em vários desafios que Angola teria de assumir e, sobretudo, concretizar esses desafios, por um lado. Por outro lado, nós não podemos falar da questão da segurança alimentar e ter exatamente da má nutrição se nós não olharmos, sobretudo, a questão da industrialização. E, um dos lemas, o lema da semana passada teve a ver exatamente com a questão da industrialização versus aqui o investimento. É fundamental que nós possamos olhar para esses objetivos, se esse lema de facto com a presidência da Angola foi cumprido ou não.
E eu Angola, que não, cara, estes investimentos devem ou não ser partilhados a nível dos 16 países da região da SADC?
Claramente, nós temos estes desafios e outros. A questão da cotização, nós não podemos falar da alimentação a nível da SADC. Se nós temos graves problemas e nós não conseguimos produzir localmente, e nós não produzimos por quê? Nós não produzimos porque nós temos deve-se em termos de infraestruturas. Isso é um grande problema que abarca a SADC, mas depois se estende para o continente todo. Nós não temos uma produção local, nós temos dificuldade de escoamento. Claramente que nós teremos aqui dificuldade em termos de alimentação versus aqui a má nutrição que nós vamos vendo, vamos assistir.
Um outro assunto levantado pelo especialista Kinkinam Tussamba tem que ver com a cotização dos países membros para quem Angola tem assumido este papel de forma isolada.
Preciso aqui existir responsabilidade dos países membros, porque se nós quisermos falar da questão da alimentação, daquilo que é a produção local, é preciso que os Estados assumam sua responsabilidade em termos de pagar as suas contas, por um lado. Por outro lado, é preciso nós aqui fazermos uma avaliação daquilo que é produzido localmente. Ali sim entramos na questão dessa nutrição. Assistimos que a nível da SADC ainda padecemos com essa questão da nutrição, se há de fato alimento e esse alimento, qual é a qualidade. Então aqui temos de falar sobretudo na estratégia de qualidade dessa alimentação, desse alimento a nível do nosso país. É preciso aqui falar das academias, que falam do curso de nutrição, que falam do curso de farmácia, para avaliar a qualidade daquilo que é produzido localmente para que possa chegar às mesas dos cidadãos a nível da saúde. Ou seja, falta aqui um conjunto de vários elementos que condicionam realmente que nós possamos dessa nutrição, que é fundamental, porque se nós queremos uma sociedade sadia, parte necessariamente naquilo que nós vamos consumindo e que nós estamos consumindo. Primeiro aqui, nós somos dependentes porque nós não temos as infraestruturas para que possamos de facto falar daqui da questão da industrialização. Para que se indústria, falarmos da industrialização, é preciso que há. E nós não temos isso a nível da SADC. Um ou outro aqui com maior realce a África do Sul, mas depois da África do Sul nós temos dificuldades enormes, Arão.
O que é que se pode esperar deste encontro que reúne peritos que buscam contribuições no sentido de verem estes desafios todos, não digo resolvidos, pelo menos minimizados? Falamos da situação alimentar e nutricional e também das propostas de industrialização da região. Porque estamos acostumados de que São vários encontros, várias cimeiras, a semelhança do que acontece na União Africana, mas do ponto de vista prático, há uma grande distância.
Sim, eu sou da presidência de Angola. Isso me preocupa porque houve, de facto, aqui um depositar de confiança na presidência de Angola e nós tivemos a amabilidade, nesse espaço, falar sobre a presidência da Angola. E nós estamos preocupados por quê? Porque se nós fizermos um recuo, desde que Angola assumiu a presidência e ver os objetivos, se foram preconizados ou não, nós estamos muito, muito aquém. Um dos grandes objetivos da presidência da Angola era, por exemplo, a consolidação da Angola na zona de livre comércio a nível de circulação de bens e pessoas, a nível da SADC. E esse elemento não foi alcançado.
Quinquinam Tussamba, Heitor Carvalho e Nathaniel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Não esqueça que a Voz da América em português está nas plataformas X, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp para vocês enviarem vossos comentários ou perguntas é mais 1-202-251-9466. Março de 2024, esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Jaime Faria, para todos votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo.português.com. Não esqueça, pode também ouvir-nos em FM com as rádios parceiras em Cabo Verde, em Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Pode também ouvir-nos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM, em Climane com a nova Rádio Paz, em Nampula e Rádio Encontro, na Beira é a Rádio Pax. E na Guiné-Bissau estamos em FM, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catió estamos com a Rádio Educativa. Na cidade de Cachungo, ouvem-nos em FM com a Rádio Lerubando, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, a Buba é a Rádio Papagaio. E em Bissau estamos em FM com a Pidgey Kitty, a Capital FM. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, para sabermos o que faz a atualidade neste sábado, vamos falar de questões agrícolas que estão a dividir angolanos e congoleses. Falaremos também dos resultados da Super Terça-feira aqui nos Estados Unidos. Foram as eleições primárias em 15 estados mais um território americano. E falaremos depois também com uma pesquisadora espanhola que com a sua pesquisa quer dar ao mundo uma outra imagem de Moçambique, não apenas de um país que tem problemas humanitários e problemas de insurgência em Cabo Delgado. E depois vamos ter aqui uma conversa com o saxofonista moçambicano Moreira Chonguissa. Mas agora é o Mundo em Notícia com a Voz da América.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente sou a Mãe Miguel para apresentar as notícias a esta hora aqui em Washington, D.C. As forças dos Estados Unidos e aliadas abateram 15 drones de ataque unilateral disparados por rebeldes yemenitas apoiados pelo Irão no Mar Vermelho e no Golfo do Aden neste sábado, disse o exército dos Estados Unidos. Pouco depois, os rebeldes reivindicaram o ataque, dizendo que tinham disparado mísseis contra um navio comercial americano e lançado drones contra navios de guerra dos Estados Unidos no Mar Vermelho e no Golfo do Aden. Foi um dos maiores ataques dos Houthi desde novembro, quando iniciaram uma campanha de drones e mísseis contra navios na área do Mar Vermelho, vital para o comércio mundial, em solidariedade declarada com os palestinianos durante a guerra de Israel contra os militantes do Hamas, apoiados pelo Irão na faixa de Gaza. O Comando Central dos Estados Unidos, ou SETCOM, disse que o ataque Houthi em grande escala ocorreu depois do amanhecer no Mar Vermelho e no adjacente Golfo de Aden. O SETCOM e as forças da coligação determinaram que os drones representavam uma ameaça iminente aos navios mercantes, à Marinha dos Estados Unidos da América e aos navios da coligação naquela região. Poucas horas depois de aderirem oficialmente à aliança esta semana, os militares suecos juntaram-se a outro mais recente membro da NATO, a Finlândia, na componente nórdica dos exercícios do grupo desde o fim da Guerra Fria, dos maiores exercícios neste caso. Chamados de resposta nórdica, os exercícios começaram quinta-feira na Finlândia e na Noruega, incluíram 20 mil participantes de 13 países. O ministro da Defesa da Suécia, Paul Johnson, numa publicação na plataforma de redes sociais X, que era o Twitter antigamente, disse que a Suécia contribuiu com cerca de 4.500 homens. Johnson disse que eles se juntaram ao pessoal finlandês e norueguês durante 3 dias de exercícios de guerra de alta intensidade num clima subártico. É importante poder contribuir com esta capacidade especial sueco-norueguesa-finlandesa para a NATO, disse Johnson no seu poste. Falando no sábado em Troms, na Noruega, ao lado dos seus homólogos da Finlândia, Antti Häkkinen, e da Noruega, Bjørn Arild Gram, Johnson disse que as unidades nórdicas mostraram que podem trabalhar juntas num ambiente desafiador. A resposta nórdica faz parte de uma série de exercícios Steadfast Defender da NATO, que inclui aproximadamente 90 mil efetivos de países aliados. Os exercícios começaram em janeiro e continuam até maio. E por último, neste bloco de notícias, a China precisa de fazer mais para impulsionar o emprego e estabilizar o seu mercado imobiliário, reconheceram neste sábado altos funcionários, enquanto os mercados, ou melhor, os decisores políticos, lutam para reanimar a abalada economia daquele país. Pequim enfrenta uma crise prolongada no setor imobiliário, um desemprego recorde entre os jovens e um abrandamento global que prejudica a procura de produtos chineses. O desemprego juvenil atingiu níveis sem precedentes de 21% em meados de 2023, antes das autoridades pararem de publicar números mensais. Os preços das casas, por sua vez, caíram durante meses, com vários grandes promotores imobiliários lutando para se manterem no mercado.
Foram as notícias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. Carla Pavon é uma pesquisadora que quer dar ao mundo uma outra imagem do que é Moçambique. Não apenas a imagem de um país com problemas de insurgência em Cabo Delgado, também de desastres naturais e humanitários. Carla, uma pesquisadora espanhola, conversou com 48 mulheres artistas moçambicanas e depois conversou com Amâncio Miguel.
Sim, precisamente. No ano passado, comecei a fazer pesquisa sobre mulheres artistas cá em Moçambique, com a Embaixada da Espanha, e depois foi publicado pela Agência de Cooperação Espanhola, que tem uma editora. E agora estou aqui cá em Maputo, porque é sexta-feira para o Dia Internacional da Mulher. Vou fazer uma apresentação, que vai ter também duas artistas moçambicanas. Uma delas é Angelina Chabango, que é atriz e professora de teatro, e a outra é Carmen Muyanga, uma reconhecida artista plástica moçambicana.
A Clara, na sua introdução, diz que Moçambique é conhecido por catástrofes naturais, por guerras, por conflitos, mas, através da sua pesquisa, quer trazer um outro Moçambique, é isso?
Sim, é isso, porque normalmente, por exemplo, desde a Europa, sempre se pensa em Moçambique como o conflito em Cabo Delgado, desastres humanitários e tudo mais, e ninguém pensa, por exemplo, em escritoras que falam sobre temas metafísicos, sobre a vida moderna, por exemplo. Então, eu achava interessante também trazer um pouco essa visão mais completa do que é Moçambique hoje em dia, né? Que é uma realidade bem desconhecida aqui na Europa, né? E também trazer o mosaico, né? Que é Moçambique em todas as áreas, tanto como cinema, fotografia, artes plásticas, a escrita, mas enfim. E desse jeito eu acabei fazendo 48 entrevistas e tentando um pouco dar essa visibilidade e diversidade de histórias.
E com quem conversou, por exemplo? São 48 nomes, com quem dos mais conhecidos conversou e o que é que essas mulheres partilham?
Sim, por exemplo, conhecida é a escritora Lilia Monplé, que também foi traduzida para o espanhol, foi traduzida para o inglês. É conhecida por um livro que se chama Neighbors, que fala um pouco do papel que teve a África do Sul no conflito, na guerra civil da Moçambique. Depois tem a Carmen Muyanga, que é uma reconhecida artista plástica, que também ela tem um percurso muito longo desde os começos, né, da independência. Ela foi para Cuba, se formou ali e depois continuou aqui. Tem também a uma das pessoas mais importantes do teatro moçambicano, que é a Manuela Soeiro, que ela fundou a primeira companhia teatral profissional depois da independência e também a proprietária cá de um teatro. Tem também a atriz mais reconhecida aqui do país, a Lucrecia Paco. Mas, enfim, tem todo esse mosaico de diversos artistas e eu também quis trazer as novas gerações de fotógrafas, cineastas e tudo mais, que não são ainda tão reconhecidas, mas que estão a fazer coisas muito interessantes.
São mulheres, muitas vezes, que fazem das artes a vida, mas que é difícil viver da arte em Moçambique. Esse aspecto é realçado no livro e há algumas soluções que podem ser encontradas, por exemplo.
Sim, por exemplo, quando eu estava a falar com a maioria das mulheres, elas não tinham acesso à segurança social, mais de 70% delas não tinham nenhum tipo de cobertura, nem médica, nem de segurança social. Mais da metade delas dizia que as receitas que recebiam da arte não davam para viver. E, mas, enfim, também os recursos, por exemplo, que o governo moçambicano destina para o setor da cultura são muito baixos, são 0,16% em 2021. Então, os desafios econômicos são muito importantes, mas algumas delas sim que conseguiram sair e conseguem, com a sua vocação, continuar a fazer arte. É verdade que muitas delas também têm outros empregos, estão multi-empregadas, e essa é uma situação muito difícil, porque também tem que cuidar sozinhas do lar, da família. Então, a situação não é a mais fácil, mas mesmo assim persistem e estão a criar as suas peças artísticas.
E a Clara terá conseguido chegar a outros pontos de Moçambique? Há uma concentração dos criativos em Maputo, mas há outras províncias do país?
Sim, outras províncias do país. Eu estive na cidade da Beira e aí achei interessante que tem alguma artista plástica, mas é verdade que, por exemplo, ali a maioria dos artistas são homens, tem menos representatividade de mulheres. Bem, também tem cantoras de marrabenta e tudo mais, mas em alguns setores, como as artes plásticas, ainda não tem tanta mulher.
Uhum.
Mas tem uma mulher muito interessante, que é a Kalene, que ela faz comédia, stand-up comedy, uhum. E ela é reconhecida no todo o país, aqui em Moçambique. Depois também falei com uma escritora na cidade de Tete, que ela criou uma associação de poetas. E é interessante porque ali não tem livrarias, mas mesmo assim eles encontram um jeito de arranjar livro, de fazer recitais e tudo mais. E esta associação é liderada por uma mulher que se chama Cláudia Chatonda.
Uhum. Clara, muito obrigada por participar no nosso programa Washington Fora de Horas, promovendo a sua pesquisa, uma pesquisa que enaltece a mulher moçambicana, um país que, tal como diz na introdução, é muitas vezes conhecido pelas guerras, pelas calamidades, mas que tem pessoas criativas que respiram também outro ar e podem partilhar para o mundo. Continuação de uma boa tarde aí em Maputo e bom descanso depois de uma longa viagem.
Muito obrigada.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Esta semana foi grande em termos de eleições primárias nos Estados Unidos. Foi a super terça-feira, quando os eleitores votam num dos vários candidatos que querem ser presidente. Foram 15 os estados, incluindo os maiores, Califórnia e Texas, mais o território da Samoa Americana, que votaram. No final, consolidaram-se dois candidatos, Joe Biden, do lado democrata, que procura a reeleição, e Donald Trump, no lado republicano, que quer regressar à Casa Branca. A sua mais direta rival, Nikki Haley, acabaria por desistir da corrida. Nas horas após a super terça-feira, conversámos com o professor Frank de Sousa, da Universidade de Massachusetts, em Lowell.
Bem, isto, de facto, quer dizer, não foi nada inesperado, que era isto exatamente o que se presumia, que tanto um como o outro, o presidente Biden como o ex-presidente Trump, ganhariam facilmente, e isso foi o que aconteceu. Trump ganhou 14, venceu em 14 dos 15 estados, foram às urnas ontem para decidir aquele que será o candidato de cada partido. E no caso de Biden foi unânime a sua vitória ontem. E o que estamos a ver é que voltamos ao duelo de 2020, reprise, e o que, como nós sabemos, chateia muitos americanos que preferiam ter candidatos diferentes. Mas estes serão os candidatos dos dois partidos.
As eleições serão em novembro. Em termos de campanha, que mais-valias os dois partidos apresentam agora?
Bem, quer dizer, é uma visão diferente. Quer dizer, Donald Trump com uma visão, como o seu discurso ontem à noite sugere, outra vez uma visão bem pessimista, podemos dizer, do país, a menos que ele seja eleito, claro. E Biden, quer dizer, os problemas que nós temos visto até agora, quer dizer, as pessoas têm grandes dúvidas em termos da preparação mental, até podemos dizer, de Biden, quer dizer, com a idade dos candidatos é significativa, particularmente mais para Biden. Há aqui uma série de decisões que o povo americano tem que tomar, quer dizer, visões diferentes. um Biden com uma visão em termos de relações com o estrangeiro muitíssimo
Moreira
mais forte.
Moreira Chonguice é um conhecido saxofonista moçambicano que tem ajudado a dar a conhecer o seu país fora de portas. Ele visitou a Voz da América e falou-nos da sua carreira musical.
Então, nós... será difícil, quer dizer,
e assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 9 de março de 2024. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço um abraço, André Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
Mas a verdade é que para Trump ganhar, ele precisa daqueles que têm votado na Nikki Haley. A Nikki Haley vai desistir da sua campanha e Trump precisa de conseguir os votos dela, que é duvidoso. Se ele conseguisse isso, provavelmente ganharia, mas as coisas estão em grande dúvida e muito pode acontecer daqui até novembro. Uma das coisas que nós sabemos é que Biden terá muito mais apoio financeiro do que Trump e isso, como nós sabemos, é uma grande vantagem para qualquer candidato.
Os processos que estão em tribunal contra o presidente Trump, o ex-presidente Trump, poderão ter influência ou não na votação?
Bem, o que se diz, em geral, eu acho que acertadamente, é que, por enquanto, esses processos criminais até têm beneficiado Trump, até agora, isto é, porque ainda não houve nenhuma decisão de culpabilidade tomada em nenhum desses casos, não é? A tendência de pensar que, havendo uma decisão que encontre ele culpável e culpado, isto é, Trump, que isso teria, de facto, um efeito decisivo na campanha, mas o que se sabe até agora é que as regras que se seguem na política americana, aquilo que se pensa como possível ou impossível, tem beneficiado Trump. Quer dizer, mesmo aquilo que parece impossível, que alguém que esteja em 5 processos ao mesmo tempo consiga ganhar, que vai contra toda a sabedoria a ver com eleições, é difícil de prever este ano, porque estamos numa situação fora das regras normais das campanhas eleitorais.
Que futuro político se pode vaticinar para Nikki Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas e também foi governadora estadual?
Fala-se na Nikki Haley para 28. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, ao menos que o Partido Republicano mudar mais e mude de rumo. Para mim é difícil vê-la como a pessoa que poderá liderar em 28. Haverá outros candidatos como DeSantis da Flórida e algumas mulheres também governadoras em Arkansas e North Dakota, etc. Quer dizer, agora, neste momento a grande decisão de Nikki Haley é se ela vai endossar ou não Trump. E sem ela endossar o Trump, de facto, ele terá menos probabilidade de vencer no outono. Mas ela fez uma grande campanha, mas evidentemente não conseguiu vencer.
Muito obrigado, professor Frank de Sousa, da Universidade de Massachusetts. Voltaremos certamente a conversar sobre este período quente das eleições aqui nos Estados Unidos, continuação de boas, curtas férias, mas boas férias aí em Massachusetts.
Muito obrigado.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Moreira Chonguice é um conhecido saxofonista moçambicano que tem ajudado a dar a conhecer o seu país fora de portas. Ele visitou a Voz da América e falou-nos da sua carreira musical.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Artes da Voz da América. Eu sou o Sérgio Nhambi e hoje converso com o saxofonista moçambicano Moreira Xunguissa, que por acaso está aqui mesmo na redação da Voz da América. Moreira, muito obrigado pela sua presença e vamos logo começar a falar da sua carreira. O Moreira é um artista conhecido internacionalmente. Em algum momento projetou este sucesso?
Eu sou músico por acidente. Eu não projetei, não. Meu sonho era fazer direito internacional. Eu, na verdade, queria ser advogado. Sempre sonhei, de alguma maneira, trabalhar nas Nações Unidas, né? A gente assistia aqueles filmes antigos e passar por Nova York, Washington. Estamos aqui, se calhar, seja advogado de outra maneira. Então, nunca houve um plano. Não. Nunca houve um plano. Foi mesmo, de alguma maneira, a bênção de Deus, número um. Número dois, a prontidão dos meus pais de me apoiarem dentro das suas capacidades em eu perseguir ou seguir aquilo que a minha alma ditou, não é? Eu fui à escola de música muito cedo, em Moçambique, a famosa Escola Nacional de Música, e acho que o resto foi aquilo que se diz, o processo natural, né? Temos que respeitar o processo natural. Então nunca houve um plano. É.
Neste processo natural de que o Moreira fala, agora sente-se uma pessoa realizada?
Eu sinto-me realizado, sim senhora, mas é perigoso dizer que tu te sentes realizado porque parece que tu já atingiste o que tu querias atingir, enquanto o processo de crescimento, o tempo vai passando, nós vamos nos questionando se estamos no sítio certo, se não estamos, se queremos mais ou não. Então, sentir-se realizado como se... não necessariamente. Porque eu não sou um ser estático, sou dinâmico. Eu ainda acredito que existe espaço para muito crescimento. Existe espaço para eu estudar mais. Existe espaço para eu ser criticado construtivamente, para que eu possa melhorar alguns aspectos. Sou ser humano antes de ser músico. Então, mas eu, a minha profissão é a minha paixão. A minha paixão é o meu hobby. Então, nesse aspecto, eu sinto-me realizado.
Diz que é um advogado das artes. Na sua opinião, qual é o poder da música?
O poder da música é imensurável, não é? Eu costumo dizer que a música é uma opinião muito pessoal, não é? É a maior forma de expressão, não é? Através da música, muitos mitos foram quebrados, muitos tabus foram quebrados e muitas sociedades foram construídas. Muitas nações se uniram por causa da música. O racismo, a música teve um papel muito importante para o combate ao racismo. Acompanhou aqui, está-se a celebrar neste momento o Black History Month, que tem a ver com a opressão que os povos africanos que vieram da África, aqui vocês chamam Afro-Americans, né, sofreram. Então, a nação americana, como tal, vê a necessidade de homenagear a estes povos que hoje são americanos, né? Então a música teve um papel fundamental, não é? Desde o call and response, desde o gospel, desde o blues, etc, etc, o que tu vês hoje, já existe o hip hop, já existe o jazz num outro formato. Então, e voltando para nós como africanos que estamos mesmo em África, começando 1960 é considerado o ano da África, porque mais nações, não estou em erro, africanas ficaram independentes com Ghana em 1957, e os movimentos de libertação na altura, que não eram partidos políticos, a sua primeira arma foi a música. É por isso que temos tantas músicas de revolução em Moçambique, não é? Quando há uma grande cerimónia, começa-se a cantar uma música, nos jovens, mas os mais velhos estão a cantar o quê? Miúdos, esta é a música que a gente cantava quando os portugueses, isto, quando estávamos nas nossas comunidades, assim, assim. Então, a música tem um papel preponderante e sempre terá esse papel, ok? Porque através da música, eu estou aqui por causa de música. Não é? Estou aqui, tu estás aqui, sim, és jornalista por outros veículos, mas a música sempre esteve lá. E desculpa dizer, antes do jornalismo já havia música. Não é?
Cara, matou.
Em Rossincossi dá para perceber uma forte exaltação da cultura africana. Na sua opinião, a voz dos artistas africanos, a música africana, a mensagem dos artistas africanos é ouvida e valorizada internacionalmente?
Olha, não existe mundo sem África. Isso foi claro. E não tenhas vergonha de dizer isso. Hã? Não existe um mundo sem África. E não estou a falar só dos recursos naturais. Não, não existe um mundo sem África. Onde é que é o berço da humanidade? Onde é que tudo começou? Agora, depende de nós, africanos, termos a atitude positiva, proativa, de queremos fazer parte das decisões globais, universais e de todos os aspectos que têm a ver com a mundialização, não é? Porque senão, se nós não quisermos fazer parte desse grupo, aí concordo consigo, não é? A África não é importante. A África não é excelente. A África é relevante. Agora, nós temos que nos saber posicionar e para saber o que queremos a médio e longo prazo, né? Ações com impacto imediato, ações com impacto daqui a 20, 30 anos. Olha, é o continente mais jovem do mundo. É o continente, estudos mostram, com maior potencial de crescimento. Mas isso são estudos. No fim do dia é preciso sujar as mãos, né? Mãos à obra. Então é necessário que nós, africanos, tenhamos consciência disso e investamos seriamente na educação. Porque sem educação, esquece, não vamos chegar a nenhum sítio.
Qual é a mensagem que o Moreira deixa para os novos artistas?
Para os novos artistas, eu também sou novo artista, e é dizer que não existe nenhuma fórmula exata. E o trajeto de um não vai ser... nós estamos aqui por uma razão, como seres humanos e como artistas. E não vamos ter todos o mesmo trajeto, mas o propósito é o mesmo. Primeiro, paz. Não é? Temos que ter paz espiritual, temos que ter saúde mental, para que a gente possa ir à escola, absorver ferramentas, não é? Neste caso para os artistas, que possam contribuir para o seu melhor posicionamento. Então, educação é importante. O facto de tu teres, seres saxofonista, seres guitarra, não significa, guitarrista, desculpa, que tu não tens que ir à escola aprender o beabá, aprender o abecedar, aprender as vogais, aprender noções básicas de ciência, de matemática, de literatura, de história do teu país. Porque esses são os alicerces que te vão ajudar, de alguma maneira, a conceptualizar e pré-definir o teu posicionamento no palco universal. Então, para os novos jovens, o talento é importante, mas não é tudo. A ciência é importante, também não é tudo. Então, este é o coquetel mais interessante que existe no mundo, que é a mistura de paciência, resiliência, perseverança, não é? Paciência, 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 e saber que nem tudo acontece no teu tempo. Mas, se tu tens 14, 15 anos, faz coisas que os jovens de 14, porque quando tu tiveres 30 anos, tu não vais poder estar a fazer o que deverias ter feito com 14, 15 anos.
Para terminar, como é que podemos descrever o Moreira?
Como é que eu posso o Moreira? A sério? Um puto desenrascado. That's it. Não aguentaste com essa, né? Não tenho nada a dizer. É importante não perdermos aquilo que chama sentido de oportunidade, né?
Muito obrigado mais uma vez, Moreira, pela sua participação. Esperamos tê-lo em mais ocasiões. E para você que nos acompanhou, continue conosco. Eu sou Sérgio Nhambi e até a próxima.
Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 9 de março de 2024. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço com um abraço, Ana Guedes. Amigos ouvintes, até amanhã. Não.